Fala, meu povo lindo, mais um Cine Boteco na área. Espero que todos tenham virado o ano bem, 2022 tá aí e bora pra cima. Bem, gente, hoje a gente vai falar de um tema que, assim, tem gente que torce na lista, tem gente que ama, e eu não sei qual é o seu time, mas enfim, tamo aí. Então, musicais. Musicais e mais musicais, desde Camp Rock até coisas mais sofisticadas como Hamilton ou... Não sei, Rams Live em Broadway, tem pra todos os gostos, todo mundo ama música, todo mundo adora uma boa história, e quando essas duas coisas se combinam, assim, às vezes dá errado, lógico, mas sempre tem uma boa história pra ser contada, né? E assim, gente, é isso, a gente vai trazer os musicais que mais marcaram a nossa vida, ou que a gente sempre tá ouvindo, assistindo, enfim, gente, 2022 tá aí, mais um programa pra vocês e vamos ouvir musical. Eu sou o Pedro e, cara, mata e morro pro bom musical, tá? É isso.
Eu sou o Felipe e eu adoro musical, mesmo tendo vindo bem menos do que eu gostaria.
Eu sou Eduarda Soares e meu sonho de infância era poder sair na rua cantando que nem no musical.
Eu sou Gabriel Kigami e hoje vocês vão descobrir a playlist do meu chuveiro.
Eu sou a Amanda e eu odeio musicais.
Eu sou Pedro Rangel, eu amo filmes, amo música, então obviamente eu amo musical.
Bem, gente, a gente já teve vários fatores aqui, entendeu? Assim, música de chuveiro, playlist de chuveiro, Gabriel, é isso. Cara, não sei nem se você tem palavras, é sobre isso. Muito especial. Bem, gente, cada um trouxe um filme e assim, a gente vai começar aí por sugestão do Pedro Rangel com o filme da Amanda. Assim, que acho que foi a porta de entrada pra muita gente, né? Eu só posso dizer, então, qual é o time, qual é o Cats. Amanda, você que odeia musicais. Diga-nos, por quê?
Então, gente, eu odeio musicais porque, não sei, eu não tenho paciência pra ouvir a música até o final, não acho interessante. Porém, High School Musical foi, né, a primeira abertura, acho que pra todo mundo, menos pro Felipe, obviamente, porque ele tem 60 anos. Mas, sei lá, foi o primeiro musical, eu acho que é o primeiro musical que eu escutei. E também foi o último que eu gostei, no caso, né? Porque eu nunca mais gostei de nenhum musical. Então...
Foi o primeiro e o último momento que eu tive feliz com o musical.
Que horror, cara. Foi o primeiro e o último.
Não, eu já assisti vários outros musicais. Oh. Até Tic Tic Boom. Mas eu não gosto, sério. Eu não gosto. É, assim, eu assisto, mas eu não gosto. E High School Musical tem aquele grande clichê, né? Do jogador de basquete e da nerd. Que se juntam pra cantar sobre o amor deles. Sobre a vida. Aí tem a Sharpay, que é a maravilhosa, que na verdade deveria ser o ícone do filme. Mas ela é muito injustiçada.
A Sharpay não é a vilã, ela é injustiçada. Ela só era motivada demais.
Faltou visão, né, do público. Essa é a minha opinião. Então, eu acho que High School Musical é um clássico. E ele deveria ser mais reconhecido.
Que leitura. High School Musical não tem jeito, gente. Quem não gosta, tá morto por dentro. Ou não assistiu. Como o Felipe, porque ele mora no Google, ou é um idoso.
Eu prometo que eu vou ver. Eu tinha aquela birra que era tipo, ah, todo mundo... Aquela coisa, né? A prima falava, ah, eu gosto, e eu naturalmente falava, não, não gosto. E era aquela coisa de birra de criança, mas eu prometo que eu vou
ver. Você precisa vencer fronteiras, entendeu? Você precisa... Cara, vocês viram que tem muita gente amorosa aqui, né? A Amanda odeia musicais. Felipe, com sua alma de idoso, nunca viu High School Musical. E assim a gente vai. 2022 começa como? Com a energia lá em cima.
Felipe, o que você fazia na pré-adolescência, cara?
Pô, tem muita coisa fazendo na pré-adolescência.
Então, 12, 13 anos.
Pô, era High School Musical antes, pô. Não, aí tem o quê?
Eu acho que era mais antigo que isso, não?
2006, eu gente.
É,
sim.
Quando eu era criança, passar. Tá?
É o primeiro de 2006, depois o outro acho que é 2008, 2009,
mas eu fui 2010. Assistir só, ó, o primeiro eu fui assistir, eu comecei a assistir errado, eu comecei a assistir do 3, por isso que eu tô falando, eu assisti o 3 e depois assisti o 2 e assisti o 1, eu assisti o 3 já tinha 10 anos, eu acho, quando passou na televisão.
Ó, o 3 chegou até no cinema, né, porque os dois primeiros saíram pra TV, o terceiro deu...
Ah, mas icônico.
O primeiro filme da Disney Channel, né, do canal,
é.
Do cinema. Primeiro
produção. Não, lembro horroroso, na época. Mas como isso foi no cinema, galera. Meu Deus. Bons tempos, bons tempos.
Cara, foi muito bom ver o 3 no cinema. Nossa, maravilhoso.
Fui duas vezes.
Então, o Felipe, ele nunca teve a oportunidade de ver o Troy Bolton no 2 sofrendo no gramado?
Pô, é isso mesmo? Aquilo lá é sacanagem.
Perfeito.
Ele com certeza viu as paródias, não viu, Felipe?
Pior que vi. Isso que eu ia falar, eu conheço algumas cenas das paródias.
Pô.
Eu tenho medo de ver o filme, porque as versões das paródias são tão bizarras e estão tão na minha cabeça já.
E fazem tanto sentido, de alguma forma, que o filme vai crescer. Felipe, uma pergunta importante. Você já viu Camp Rock, pelo menos? A contraparte?
Cara, esse eu vi, mas eu não lembro de nada. Eu vi assim, ligado no Disney Channel lá, e tava passando, e é isso aí. Como boa parte das coisas de Disney Channel.
Você não lembra nem daquela cena micosa do... Agora eu não lembro se é o 2 ou o 3, eu nem lembro.
É o 2.
Camp Rock 3.
Eu acho que é o 2.
Deles dançando com o bracinho, chegando no outro acampamento. Nossa! Aquela cena é muito vergonhosa.
Eu lembro muito disso.
Gente, aquilo lá.
Isso é muito boa.
Aquilo lá me dá arrepio. Assim, não no bom sentido. Porra, aquilo...
Que... No bom sentido, Pedro.
Não no, assim? Não no bom sentido. Não no bom sentido.
Ah, tá.
Respeito. Mas então, gente, a gente passou agora pela porta de entrada dos musicais. Assim, pelo menos a maioria das pessoas da nossa idade, lógico, High School Musical. Alguém quer trazer a discussão para um lugar mais sério, mais emocional, ou tem outra trecheira pra gente conversar? Então, tá valendo tudo.
Bom, então, me pegar, deixa falar agora, trazer o assunto para uma coisa mais cult, underground, você aí que gosta de assistir filmes no Telecine Cult. meu musical é Rock Horror Picture Show, que foi um musical que eu trouxe, assim, para mim foi muito difícil escolher, porque eu amo musical, então, tipo assim, eu traria 200... Menção honrosa pra Grease e todos esses daí. Mas dos clássicos, assim, Rock Horror, pra mim, ganha meu coração demais. Muita gente não conhece, mas é a história... É assim, é um filme meio louco. É a história de um casal que o pneu deles fura numa noite. E eles passam... Vão se abrigar na casa do Dr. Fuhrer. Dr. Frank N. Futter, que é dono de uma mansão e é um cientista maluco. E aí, a partir daí, vai criando um musical mais louco que você vai ver na tua vida. Tem tudo. Tem ET, tem viagem no tempo, e o musical tem um visual todo andrógeno, assim. E nossa, é incrível. Tipo assim, demais, demais.
A sua cara assistir esse tipo de coisa.
Pagando de pseudo cult, mas esse filme é e as músicas dele também são muito boas. Tipo assim, as músicas dele são icônicas. Tipo, mesmo quem nunca assistiu, com certeza já escutou alguma música. E pra quem aí é fã de Glee, eles interpretaram o Rocky Horror na terceira temporada. Então, fica a dica.
Chegou um momento, Glee entrou na discussão.
Uma hora ia entrar, né?
Uma hora ia entrar. Não tem como. A gente tá falando de musical, entrou bem. Pro bem ou pro mal. Sempre só. Mas, cara, eu já vi Rock Horror Picture Show, mas, assim, nunca inteiro. Eu vi por partes. Mas é um filme que fica muito na cabeça, né? Não tem como. É assim, o visual é deslumbrante. Né? Você passa os olhos assim... Você sempre vai saber identificar aquele filme. Você vê um trechinho porque é muito marcante.
Sim, total. Aquela boca do começo do filme, que é a capa. Tipo, é muito marcante.
Pô, esse é um que eu tô enrolando há um tempão pra ver. Tava mais tempão pra assistir, mas nunca vi não. Tenho maior curiosidade. E falam muito bem do Tim Curry, né? Que ele ficou bem conhecido, parece.
Nossa, ele tá icônico, tipo assim, ele canta muito bem, ele performa-se muito bem, e ele faz que ele fala lá no filme, né? Ele é um transexual da Transilvânia. E é... Ele é engraçado, ele é carismático. Nossa, ele é incrível.
Pra assistir junto com a Rádio com Music, isso parece bem maneiro.
Pô, esse filme é surtado, velho.
É um High School Musical totalmente surtado.
Ele não tem nada a ver. Nada a ver em história e tudo mais. Mas pelo fato de ser um musical completamente surtado, ele tá me lembrando de Annette. O Felipe vai concordar comigo. Porque é outro...
eu não vi esse filme
é
ainda.
É um musical extremamente psicótico e surtado, mas maravilhoso.
Eu não vi o...
Gente, peraí, a Net é um musical?
É, pra minha surpresa, é um musical.
Eu não acredito que vocês me iludiram esse tempo todo, vocês proporam fazer um episódio só sobre a Net, eu não vou ver.
Por quê? Não, calma aí, você tem que ver, eu propus fazer um episódio bêbado sobre a Net, diferente, porque acho que a situação pede, porque é um filme completamente louco, mas é um musical.
Então tá, veremos.
É completamente louco.
Nossa, cada situação que vocês colocarem
é completamente louco.
A outra vez foi terror, lembra?
Primeiro ver filme de terror que eu não gosto.
A Amanda tem problema com metade dos gêneros cinematográficos que existem. Impressionante, né?
Terror. Na próxima você que vai ter que arrumar, manda um pra gente que a gente não gosta.
Vou achar um bem ruim.
Pô, filme trash, gente.
Eu gosto de tudo, cara. Cara, mas isso é que é bom de filme trash. Filme trash que, tipo assim, é tão, tão absurdo que é da hora, tipo, funciona, tá ligado?
Inclusive, Rock Horror tem esse negócio meio de trash, né, cara, que é muito... Ele lembra... Ai, pô, esse fantasma se divertem. Ele me lembra, né?
Lembra... É aquela estética meio gótica, meio...
Até a história, cara.
Punk, sabe?
A história, muito no comecinho, é parecida. Um casal... Tem um problema com o carro. Só que os fantasmas se divertem, eles morrem. Não é spoiler.
É verdade.
Não é. É o começo do filme. De um filme dos anos 80, diga-se de passagem. Mas... Lembra bastante, pô. Michael Keaton casaria bem no filme. Gente, a gente passou agora por um musical meio trash, podemos dizer assim. Um cult, um clássico, um icônico. Mas meio trash, definitivamente. Alguém tem... Outra sugestão, algo mais bonitinho, algo que seja assim, mais fofinho, romântico, talvez.
Eu tenho. Eu quero falar de Encanto, né? A animação da Disney bem recente. Acho que o filme tá bem conhecido, assim, ele fez bastante sucesso, né? Aí, como levou pra casa o prêmio de melhor animação do Globo de Ouro de 2022, alcançou o topo da Billboard aí, que a Disney alcançava desde Frozen 2, então, assim, tá bem incrível, né? E a história é basicamente sobre os Madrigal, né? Uma família incrível que vive na Colômbia, numa casa mágica. E todo mundo lá é abençoado com um dom único, né? Super força, mudança de clima, enfim. E todo mundo tem esse poder, menos a personagem principal, que é a Mirabel, né? E ela se sente muito deslocada com isso. Mas quando a família tá em perigo, ela sente que ela pode ser a última esperança e conseguir consertar as coisas. E eu achei várias coisas incríveis no filme, assim. Tem as características físicas da personagem principal, que são bem diferentes do comum da Disney, né? Cabelo cacheado curtinho, óculos. Além dela ser super desajeitada, assim, fiquei muito feliz de ver uma personagem, né, assim, mais normal. E o filme traz uma dinâmica familiar bem complicada, bem vida real. Eu acho super difícil alguém não se sentir como a Maribel em algum momento da vida, né? Não se identificar. Aquele filme que a gente sai mais reflexivo, assim, os adultos ficam refletindo sobre a vida deles. Muito bom, recomendo pra todo mundo. Tem muitas músicas, acho que mais que o normal da Disney, mas todas excelentes, assim, até mais pop, um negócio mais dançante, bem... Era do TikTok, eu adorei.
Assim, até perdão pelo trocar... Pelo jogo de palavras, né? Mas eu fiquei encantado com o Encanto. Eu vi recentemente. E assim, cara, eu adoro o caminho que os filmes da Disney estão tomando, porque o último que tinha saído é Raya e O Último Dragão, né? E que é um filme de princesa, mas é um filme de princesa muito diferente do que a Disney estava acostumada a fazer. E agora vem Encanto, que não é um filme de... não é um filme de princesa, é um filme sobre a família, um drama familiar, basicamente, que, cara, eu achei fantástico, achei que... Eu vi muita gente falando, talvez, que falta alguma coisa no filme, assim, um grande momento de tensão, talvez, faltou meia hora de filme pra ficar completo, mas eu achei que ele, tipo, O gostoso dele é que ele é simples, assim, os problemas são uma realidade simples e eles se resolvem dessa maneira. É, tipo, é algo muito mais sensível, assim, muito mais no campo emocional do que algo que precisa de um evento cataclísmico para resolver.
Também não senti falta disso, não, assim, achei que o filme bem completão, achei que a mensagem dele foi 100% passada, assim, bateu lá no fundo do coração.
Sim, chorei, achei que cumpriu, assim, ó, me diverti, e assim, de longe o filme mais rico visualmente desses da Disney, assim, da Disney Pictures, né? Fazendo, porque os personagens todos diferentes um do outro.
Sim, muito, sabe? Legal.
Colorido, uma representação legal, finalmente. Eles sempre fazem mundos bonitos, mas aqui você sente que teve um carinho um pouco melhor pra fazer o mundo. E as músicas, gente,
do
Manuel Miranda, eu sou simplesmente...
É, agora eu entendi
a cartela do Manuel Miranda.
Não,
eu não entendi,
o Pedro
confusou. Não tem jeito, porra. O cara é um gênio, o cara é um deus no terra, foda-se. Pô, tudo que ele faz é bom, não tem jeito.
Eles perderam a melhor trilha sonora, eu acho que pra Duna, né? Uma coisa assim, no Globo.
Cara,
não lembro agora.
Perdão aqui pelo linguajar, mas a trilha sonora de Encanto bota a trilha sonora de Duna pra mamar, pô. Não tem jeito. É, pô. Ah, Hans Zimmer, beleza. É Lin-Manuel Miranda, pô. Tem jeito, não tem jeito.
É, cara... Eu não vi Encanto ainda, mas eu tô... É um filme que tá na minha lista e eu acho muito foda a iniciativa nova da Disney de apostar em coisas mais diversas, principalmente isso que eles estão fazendo da América Latina, que eles fizeram com o... Ih, esqueci o nome do outro. Viva. Que eles fizeram com o Viva, agora tem esse, então... É um filme que eu acho massa por causa disso.
Bastante cultura, assim, tipo de roupa, sabe? Tem bastante palavra, tem música toda em espanhol, muito bom.
Até o Raya, não era esse o grande foco, assim, mas ele tratava ali da cultura asiática e ele fez um trabalho legal, assim, era bem representado também. É que acho que em Encanto isso salta mais na tela, mas em Raya já tinha. Não era na América Latina, mas essa abordagem cultural.
E os personagens de Encanto são ótimos.
Gente, eu venho dizer que eu gostei.
Aí, ó.
Eu gostei de Encanto. Eu não amei. Porque é meu problema, né? Eu não gosto de musical. É, mas eu gostei de Encanto. Realmente, o filme, tipo assim, esteticamente é muito bonito. As cores são muito vivas. Isso, sabe? Encanta, literalmente. E eu confesso que eu não prestei atenção em todas as músicas, né? Que é o meu pequeno problema. Mas eu gostei muito da música Não Falamos do Bruno. Porque pra mim é a melhor música do filme. E eu acho que é a música que a maioria das pessoas gostaram, porque foi o que eu percebi na internet. E também vem aquele negócio da Disney, né? Que a Disney tem um problema com o Bruno. Primeiro no Luca e agora em Encanto.
Excelente leitura, mano. Precisamos falar sobre Bruno. Quem é Bruno? Algum Bruno fez alguma coisa muito ruim pra alguém na Disney. Esse é o fato. Entendeu? Porque já é o segundo filme.
E o personagem do Bruno, pra mim, é um dos melhores do filme também. Eu achei ele muito legal e encantador. Tudo a gente usa Encanto, né? Só pra fazer referência com o filme.
Amanda, abri um parênteses aqui. Você não gosta de musical, mas você gosta de Rei Leão?
Gosto.
O cara tá jogando pesado, tá?
Ah, tá bom, então. Não. É que eu tava falando de Disney e agora eu pensar
não, essa, assim, vamos
voltar. Os filmes da Disney... Os filmes da Disney são...
De
não desconto, né?
Ou você não gosta de música também?
Eu gosto de música, eu gosto.
Não, ok. Você gosta de música. Você... Por quê?
Eu não gosto.
Nada
num filme. E isso me incomoda pra contar uma história. Não
eu
gosto
acho que
disso.
Você só não viu os musicais certos ainda. Eu acho que...
Exato, cara. Você vai falar que você não gosta de Elton John?
Gosto. Você é não... muito bom. Tá, agora
você já ouviu a trilha? Você já ouviu a trilha? Você já viu a trilha de Tarzan?
Já.
Você gosta de Phil Collins? Não, é uma pergunta
que gosto.
Mas ok. Que nem todo mundo
mas
gosta de
Phil Collins. Mas o episódio virou sobre minha vida, né?
Gente, mas assim, trilha sonora de Tarzan é um negócio absurdo, sabe? Absurdo. Phil Collins fez uma mágica impressionante, que foi trazida pro Brasil aqui pelo Ed Mota, que simplesmente destrói tudo.
Destrói não, mano. Na minha cabeça, todas as músicas são na voz do Ed Mota, com todo o respeito ao Phil Collins, gosto dele.
Não, ele destrói tudo no bom sentido. Ah, tipo, tá. Assim, ele destrói tudo. Não tem...
Eu tava falando muito mal.
Não, quando ele cantou, tipo, veio uma onda de energia que destruiu a Terra de tão maravilhoso que foi o negócio, pô. Tá mal.
É, pô, eu penso em Tarzan, eu penso a voz dele no fundo.
Só você vai, não vou cantar aqui pra não machucar ninguém. Mas, pô, maravilhoso. Gente, quem não ouviu ainda, veja Tarzan, que é uma animação excelente. Mas só de rolê, escuta a trilha sonora de Tarzan em português. Baia de moto. Fantástico. Bem, eu vou pegar aqui agora esse trilho de Limon Miranda, porque eu vou trazer aqui o meu musical, que é In the Heights, né? Ou Em um Bairro em Nova York, que saiu ano passado. Ele é baseado num musical, no primeiro musical que fez, explodiu, né? Do Limon Miranda. E o filme é adaptado pelo John M. Shu, que é o diretor daquele filme Podre de Rico. O filme saiu meio do ano passado, In the Heights. E, gente, ele conta a história de Washington Heights, né? Um bairro em Nova York, como fala no título em português. E das pessoas que moram ali, né? Fala do principal, o protagonista, o Gus Navi, mas também traz os personagens, os amigos e família que estão em torno dele. E, assim, o musical fala basicamente sobre o sonho de toda aquela comunidade, das pessoas que vêm da América Latina, sobretudo da América Central, ali com um sonho de fazer a vida na América e tudo mais. E eu adoro o filme porque, até mesmo em relação ao musical, ele tem ele trabalha a visão, né, de um pouco diferente do que o musical original, enfim, o filme é mais recente, e traz uma mensagem muito bonita, porque meio que subverte aquele sonho americano clássico, e eles se apropriam e transformam no El Sonito deles, né, o pequeno sonho deles. E é um filme muito bonito, é um filme muito pra cima, assim, a mensagem é muito positiva, ela faz bem, se é um musical que... Se você assiste, Amanda, se você superar a barreira da música pra contar a história, você vai ver que a mensagem é muito bonita e você vai terminar o filme feliz, sorrindo, porque é isso que o filme desperta em você, entendeu? Musical. As músicas são excelentes, excelentes, é negócio de maluco, tem todo o ritmo latino, nem Manuel Miranda, pra variar, fez uma maravilha. E, gente, é isso, In The Heights, tem no HBO Max, quem quiser assistir, vai, assim, vai na fé que é sucesso garantido, sabe? Eu passei 6 meses ouvindo The Heights e não me arrependo. Muito bom. Muito, muito, muito bom.
Não, assim, esse filme é uma obrigação assistir, porque o Pedro só fala dele há quase um ano. E não tem nenhum ano que ele viu.
6 meses.
Ele só fala desse filme. Então, eu vou assistir com muito gosto, Pedro. Pode deixar.
Não vi ainda, mas também, de tanto que o Pedro falou, está no topo da minha lista. Prometo que eu vou ver em breve.
Faço das falas do Felipe as minhas.
Bem, vocês puderam perceber que ninguém segue as minhas recomendações aqui. Todo mundo que já ouviu falar dessa porra desse filme, ninguém foi lá ver. Entendeu? Mas é isso.
Se for para comparar alguém com o FNJ, Pedro. Vou mandar uma carta pro reitor falando, por causa de você, não pude assistir o musical que o Pedro está recomendando desde o ano passado.
Sempre. Mas é isso, gente. Deixa aqui minha carta de apreciação a Emmanuel Miranda. Ouçam sempre. E quem tem a próxima dica aí pra gente?
Cara, eu vou pegar essa deixa. A gente falou de Encanto aí agora há pouco. E Encanto me lembra um pouco de a vibe de Viva a Vida é uma Festa. E Viva a Vida é uma Festa me lembra o meu musical, porque ele foi responsável pela derrota do meu musical na categoria Melhor Canção Original no Oscar. E o meu musical favorito perder a categoria de melhor Canção Original me deixa muito triste. Pra mim foi uma injustiça. Mas eu tô falando de Rei do Show, ou The Greatest Showman, que é muito emblemático porque a gente vê o Wolverine cantando, né? O Hugh Jackman, que é o ator principal. Ele era é um grande momento a gente ver o Wolverine cantando. Não esperava. Acho que por isso que ele é um dos meus favoritos. E ele é um, ele representa um cara falido que compra um circo meio que de aberrações, né? Que tem a mulher barbada, contorcionista, essas coisas de antigamente que rolava muito esses circos de aberração, principalmente na Europa. E aí, enfim, o elenco passa aí pela Zendaya, o Zendaya, né? Que dominou esses últimos 3 meses com Duna, Homem-Aranha e agora Euforia. E o nosso eterno Troy Bolton, né? O Zac Efron. E, enfim, o filme é musicalmente muito bonito. Todas as músicas são arrepiantes, mas com certeza o destaque fica aí pra Lori Allen e pra Keila Cyril. O nome dela é havaiano, não sei pronunciar direito. Mas elas são fatalmente o destaque, inclusive This Is Me, que foi a canção indicada melhor. A canção original é de arrepiar, né? Porque ela fala sobre se encaixar, sobre eles serem aberrações que estão se encaixando, é uma grande metáfora. E a voz dela é impressionante, ela tem um vocal absurdo e é muito emocional, é muito visceral. Tem a Lori Allen, que tem um vocal assim, mais impecável, e ela domina a gente de uma forma e vai arrepiando, ela vai crescendo na música e é muito bonito. Mas o que mais me chamou a atenção foi realmente o elenco. Eles trazem pessoas que a gente não está acostumado a ver em musical, né? Apesar da Zendaya ter uma carreira de cantora, a gente ver ela cantando assim no musical é bem diferente, fazendo par aí com Zac Efron foi uma grande surpresa. Ver o Hugh Jackman também, mas pra mim, sobretudo mais que o filme, as músicas são de muita emoção pra mim, eu gosto muito.
Eu amo esse musical, vou assistir no cinema no meu aniversário, eu lembro. E pra mim foi um choque quando eu descobri que não era a Rebecca Ferguson que cantava aquela música Never Enough da Lauren, que nem se falou, perfeita. Porque ela faz tão bem que eu fiquei chocadíssima, eu achava que era ela realmente.
Você sabe que elas são até parecidas na aparência, elas meio que são ruivas, assim, branquinhas, o rosto é bem parecido, mas eu também fiz aquela confusão, inclusive quando eu tava pesquisando, eu botei o nome de uma pessoa e eu vi que não era, e sempre dá essa confusão. Mas elas são bem parecidas fisicamente também.
Eu gosto muito das músicas desse filme, aquela que descobre que gosta de musicais. Eu gosto muito de A Million Dreams e Never Enough. E eu acho que no Oscar tava muito concorrido This Is Me com, eu não sei qual é o nome da música do Viva, mas eu lembro que é Ellen
Remembering.
É, isso aí. E eu acho que foi um apelo infantil, né? Comoveu muitas crianças.
Foi o apelo que é o apelo, né? E a cena em que
o apelo da Disney,
ele canta a música, você chora. Mas o apelo de Remember Me acho que vem no fato de que todo mundo, assim, pelo menos de todo mundo que eu conversei, a pessoa sai chorando da cena, tipo assim, é meio apelativa, não tem como a pessoa não se emocionar com a cena, e a música tá misturada com essas sensações, e daí ela acabou apelando no Oscar também, não tem jeito.
Ah, gente, eu vou defender Remember Me, porque eu amo esse filme. Eu vou defender, vocês podem falar o que vocês quiserem. Desculpa, Pedro, mas Remember Me, pra mim, eu gosto da música do Showman também, mas Viva, sei lá, trilha sonora de Viva é incrível. Pra mim é impecável. Foi a playlist do chuveiro por muito tempo. Então, vou ser o do contra mesmo, vou defender. Não que a outra seja ruim, mas...
Não, é fantástica a música. Mas um fator de consolação para o Rei do Show, né? Que foi uma puta leitura do Pedro, é que, assim, pô, uma convergência de planetas, tá ligado? O Wolverine, a Zendaya, que reúne uma caralhada de personagem com o Troy Bolton cantando, gente. Pelo amor de Deus!
Muito doido.
Fazendo. Cara, e Rei do Show.
A Mary Jane, o Troy Bolton e Wolverine cantando, mano.
Simplesmente, pô, o Rei do Show, ele. O Rei do Show me traz muito. Sempre me traz a memória, cara. Como que chama? Madagascar 3. Que os bichos se enfiam no meio de um circo também. E daí no final tem uma apresentação louca tocando Katy Perry. Cara, pra mim, aquela cena. Com esse filme inteiro, conversa muito, muito.
Doutor Estranho erra o feitiço. Aí tem MJ, Troy Bolton e Wolverine no mesmo filme.
Pô.
Por aí mesmo.
Doutor Estranho 3. errei e viramos um musical. Daí é só uma reprise de O Rei do Show, simplesmente. Mas as músicas são realmente excelentes, tem jeito.
Homem-Aranha, cantando Eu Volto Pra Casa.
Pô, todo mundo já deu um filme até aqui, né?
Ah, não, eu esqueci de puxar o meu, eu achei que eu já tinha falado.
Você não falou o
seu? Não, falei não. Eu mudei de ideia de última hora. Eu tinha ficado de falar de um filme, mas pô, agora...
Agracinos com seu musical, por favor.
Eu ia falar do Amor Sobre Meu Amor Novo do Spielberg, porque esse é o filme...
Pô, você quer dar um tapa na minha cara, né?
Tem sido a minha playlist de chuveiro, como o Gabriel falou, tem sido as músicas que eu mais tenho ouvido. Mas eu acho que ninguém falou de Cantando na Chuva, eu ia me sentir mal se eu passasse pelo episódio do...
Nossa, Cantando na Chuva!
Porque esse foi o filme... Inclusive, Amanda, você que tá aí nessa relação de amor e ódio com os musicais, essa é uma dica boa, porque foi o filme que me fez, assim, falar, não, realmente, musicais valem a pena. Tudo bem que eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos, então era, tinha aquele apelo ainda. Mas eu acho que é um filme que funciona pra qualquer idade, assim, tipo, é sensacional. É a história, não sei se, pra quem não viu a história se passa naquela época, é sobre Hollywood, né, se passa na época em que, o filme é de 50 e pouco, mas se passa no final dos anos 20, na época que começou o cinema falado e tava acabando o cinema mudo, e acompanha a galera ali, os artistas daquela época entrando nessa crise aí. Só que o filme, apesar dessa história, né, ser meio de um momento... Não era exatamente de crise, mas no momento de mudança em Hollywood, é o filme mais alegre de todos os tempos. É uma alegria pura, assim, o filme o tempo inteiro. E sei lá, cara, tipo, é aquela coisa que... O musical é quase um filme de ficção científica, todos eles, né? Tipo, de fantasia, tipo, um universo paralelo em que as pessoas simplesmente começam a cantar do nada. Esse, ele até tenta achar umas justificativas para as pessoas estarem cantando, mas ainda assim não é nada forçado, elas são super espontâneas e você se sente tá realmente presenciando uma versão da realidade que é as pessoas começam a cantar e por causa de alegria, sabe? Isso que eu acho muito bonito nesse filme, é um filme tão... Tudo é tão feliz, ele tá sempre ele tá celebrando tipo, o cinema e tal, mas ele tá celebrando o cantar de alegria, sabe? O cantar por estar alegre e celebra isso nas cores, na coreografia, que é sensacional e tem toda... Tipo, ele é um resumão de tudo que era o musical nessa época aí. E eu acho um filmaço. Foi um filme que eu comprei o DVD dele na Americana despretensiosamente, assim. Nem via filme dessa época ainda. Só conhecia filme de criança e assisti e fiquei, caraca, o que é isso aí? Mas é sensacional. Fica muita dica aí.
O Felipe não podia ter encerrado de forma melhor, cara. Que Cantando na Chuva é... Nossa, cara, é icônico. Amanda, assiste Cantando na Chuva, você não vai se arrepender, porque é o filme mais feliz do mundo, tipo assim, é o filme que, quando você estiver pra baixo mesmo, você põe Cantando na Chuva pra assistir, e todas as sequências musicais são boas, eles dançam, tipo, demais, sabe, e, mano, Cantando na Chuva era um filme que eu tinha esquecido de mencionar, ele tem um lugar especial no meu coração.
Eu tô com medo agora de Amanda ver e não gostar e vir no próximo programa vir falar mal de Cantando na Chuva pra gente.
Simplesmente. Ah, cara, roda vivo. Amanda, por que você odeia musicais? Você odeia Cantando na Chuva?
Eu conheço a cena emblemática, né? Mas eu nunca assisti.
Não, mas, pô, de fato, filmaço, classicaço, né? Tudo que um musical deveria ser, ou poderia ser, simplesmente sensacional. Mas que leitura, o Felipe com 10 anos Americanas.
Que, gente, não, o Felipe, ele explode muito nessa cabeça, né?
É 10 anos, é tipo assim, pô, Cantando na Chuva, absurdo, brilhante. Compraria um DVD na Americanas hoje, sossegado. Mas com 10 anos o Felipe olhou assim e falou, porra.
Não, mano, tava na promoção, tava barato.
É, aí vou... nascia um semestre.
Não, olha, nessa onda, eu comprei também, sei lá, tinha 12 anos, eu comprei Pânico, entendeu? Um DVD na Americana, assim, pra
promoção também. Cara, você acha isso? Foi mais assim pra ver na infância, assim.
Pô, mas eu tinha 12, pô. São 2 anos que fazem a diferença, que te levam... Mas enfim, não vou entrar nessa discussão, mas que leitura, pô. Puta leitura, foda-se. Você com 10 anos foi agraciado por Cantando na Chuva. E é isso que importa.
O Felipe tinha 10, mas ele tava com uns 30 anos na nossa frente, sabe? Nós com 10 anos
assistindo... Com 10 anos, Com 10 anos, metade do povo aqui tava se descabelando na fila do cinema pra ver High School Musical 3.
Então...
Eles estavam comprando DVD na americana. Estava encomendando seu Blu-ray na Amazon de Cantando na Chuva pra deixar no assistente lá. Pá! Então, leitura. Que isso?
Eu tô me sentindo mais velho. Eu nem sou chato assim, tá bom? O programa faz parecer mais chato do que eu sou.
Fica sossegado. Pessoa, idosos não são chatos. Vamos lá. Idosos são vividos. São vividos. Pense. Mas, pô, muito bom, muito bom. Só musical de qualidade. Só agora sim, gente. E agora eu tenho certeza que todo mundo falou isso, só foi musical de qualidade. Assim, tem pra todo gosto. Deu pra ver que musical é um negócio que vai de leste a oeste, norte a sul, com uma facilidade impressionante. Entendeu? Você pode fazer qualquer coisa. Você, pô, como que chama? Encantado? Não é Encantado. Encantado? É aquele daí mesmo? Encantado?
É.
Encantado.
Encantado é um filme
maravilhoso. Maravilhoso. Eu demorei muito tempo pra entender que Encantado era um musical. Só faltou um clique na minha cabeça. Mas assim que eu percebi, eu falei, caralho.
Cara, vamos um bônus aqui.
Bora.
Acho que não dá pra gente terminar, a gente falou de muitos filmes bons. Mas a gente tem que falar de um filme ruim, né? Um musical ruim. Que é eleito pela crítica, um dos piores da história. É o Cats the Movie.
Icônico,
a adaptação da peça da Broadway, né? Cats. E foi um fracasso em tudo que se propôs. Eu não sei se vocês assistiram, dissertem, o que vocês acham. Parem aí.
Eu tenho me reservado pra ver esse filme, porque eu tenho que ver esse filme... Assim, não tem um jeito bonito de falar isso. Eu tenho que ver esse filme entorpecido, entendeu? Porque ele merece esse nível de catarse.
Vai ser esse o filme que a gente vai assistir, bêbado.
Tem que ser, pô. Tem muito, cara. A gama de musicais que precisam ser assistidos bêbados é impressionante. É um negócio de maluco. E Cats é esse, entendeu? Só que assim, eu tenho muito imortalizado todas as cenas do trailer, porque foi um trailer que eu vi muitas vezes. Pelo puro masoquismo, porque é horrível, gente. É impressionante o quão ruim é aquilo lá.
Não só o trailer é horrível, né?
O trailer me traumatizou, confesso que eu não vi o filme porque eu fiquei com medo, assim, não é que eu achei ruim, eu fiquei com medo, eles são a aparência.
Cara,
dele,
você sente um peso, meu Felipe. Eu fiquei traumatizado com o trailer. Cara, eu queria entender quem, assim, que executivo, que direção criativa de, eu não sei quem lançou o filme, por onde que saiu, que falou assim, olhou, sei lá, as artes, o conceito, qualquer coisa, storyboard do filme. Alguém falou o conceito daquela porra e a pessoa falou assim, aí, irmão, eu vou te dar dinheiro. E não é pouco dinheiro, não é muito dinheiro. Pra fazer aquela porra daquele efeito e pagar o elenco daquele filme, foi muito dinheiro. E falou, eu vou te dar caminhões de dinheiro pra você fazer essa porra. E quem? Quem? A pessoa estava mais bêbada do que estaremos quando assistimos Cats.
Assim, pra mim... O diretor, ele sabe fofoca de todo mundo do elenco. Todo mundo tem rabo preso com ele. Porque são pessoas muito famosas. Tem Taylor Swift, James Corden. Então, tipo assim, só pode ter... O pessoal só tem rabo preso com esse cara. Essa é a única informação possível. Porque não só o filme é ruim, como o elenco não gosta de ter feito filme. Porque as imagens promocionais, aquele cartaz lá do filme, tudo foi feito num Photoshop cagado. Se você ver parte do filme assim que botaram pra promover mesmo de foto, é tudo montagem. Dá pra ver que as pessoas não estão ali.
O filme foi feito no Photoshop
cagado. Sim, mas tipo assim, nem as pessoas se colocaram uma do lado da outra pra fazer essa merda. Porque elas não queriam estar ali.
Cara, esse diretor aí nessa sua leitura, ele é simplesmente o pai do Léo Dias, tá ligado? Porque ele tem muita fofoca. Ele tem fofoca da Taylor Swift, ele tem fofoca da Judi Dench, mano. Não tem jeito. O cara é o pai do Léo Dias. É um negócio absurdo. Absurdo. Inclusive, pensei aqui, urge a necessidade de uma versão de Cats brasileira, dirigida por Léo Dias.
Estrelando Rafa Kalimann, né?
Estrelando. Pô, esse é um filme que ninguém sabe o que é Slavo. É isso.
Meu Deus.
Eu concordo.
No lugar do James Corner veio o ano passado. Pô, gente. Caralho. Que clima de velório que vai terminar. Que musical fantástico pra encerrar um programa. Cats, The Movie.
Eu pensando que ia encerrar com o Singing the Rain.
Não, o Gabriel ficou
tipo
muito
um
feliz,
classicão.
Verdade, o Gabriel ficou muito feliz. Falou, pô, vamos encerrar com essa maravilha, cantando na chuva.
Aí traz Cats, tá ligado?
É, pô, o bagulho é alto astral. Daí vem, Cats do mundo. O moleque vira e fala, não consegui terminar o trailer. Porra, que sensacional. É sobre isso, gente, é sobre isso. Pra, mais uma prova de que musical tem pra todo mundo. Não tem jeito. Não tem outra opção no mundo. O musical engloba a porra toda. Entendeu? Você quer ficar feliz? Você quer ficar traumatizado? Vai de musical. Que você vai achar um caminho. Mesmo se você for igual ao nome que eu dei musicais. Isso é muito importante. É isso aqui. Mas, gente, acho que é isso. Estamos caminhando pro encerramento do programa. E alguém quer falar mais alguma coisa? Só pra deixar aí
Eu quero me retratar. Não, eu quero me retratar porque eu acho que talvez eu não odeie tanto musicais assim. É isso. Logo mais em outros episódios eu volto aqui com os meus feedbacks.
Que bela narrativa.
Que bela narrativa desse programa, né? Foi uma história de conversão e superação.
Essa vai ser uma narrativa muito comum, entendeu? A gente, melhores comédias, né, mano? Eu odeio comédia. Entendeu? Daí a gente fala pérolas maravilhosas, a Amanda vem. Pô, gente, queria me retratar aqui. Desculpa. Mas é normal, normal. É o clima lá no alto. Mas é isso, gente. 2022 começou como? Daquele jeito, né? Queria deixar aqui meu bem-vindos pro Pedro e pro Eduardo. Vocês puderam perceber que temos novos integrantes no programa. Sejam muito bem-vindos. Esse é o espírito, gente. A gente não fala muita coisa com coisa, mas tá valendo, isso que importa. E, gente, você, público maravilhoso, é isso. Estamos encerrando mais um programa. Agradeço pela sua audição, né? Que ouviu a gente falar muita groselha. É isso, galera. Continue acompanhando essa web rádio maravilhosa com o Auditivo. Entre no site, que é auditivo.com. Entre nas nossas redes sociais, auditivo.com.br. E acompanha a nossa programação, tem pra todo mundo, tem pra galera do esporte, tem pra galera do entretenimento, tem de tudo quanto é jeito, gente. Fala de vôlei, fala de futebol, fala de filme, de séries e de novela. Fala, é assim, tem realmente pra todo mundo. Então chega lá, dá uma ouvida, dá uma procurada, que você com certeza vai encontrar alguma coisa pra ouvir, pra se entreter nesse seu tempo, que é muito precioso. É isso, gente. Mais um Cine Boteco pra vocês. Até a próxima. No coração. E falou.